programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá! Estamos no ar com o nosso primeiro programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Eu sou a Clarice Setion, professora do MBA de Negócios do Esporte da ESPM e já com uma pequena experiência na área do esporte. Eu vou estar aqui com vocês quinzenalmente, sempre acompanhada de uma convidada e um convidado. E durante os três primeiros blocos desse programa, nós teremos uma entrevista com essa nossa convidada, sempre a apresentação de um case e uma conversa sobre um tema atual, envolvendo a gestão esportiva e a especialidade da nossa convidada. Para encerrar, falaremos sempre sobre algum atleta ou equipe feminina brasileira, relembrando ídolos da nossa história esportiva, que muitas vezes caem no esquecimento. Esse podcast é uma parceria entre a 527 Negócios Esportivos e a Central 3. É o pilar de conteúdo do projeto Mulheres na Gestão do Esporte. Esse projeto tem ainda como objetivo fomentar a participação feminina no mercado esportivo. Surgiu em 2015 com a realização do primeiro simpósio que levava o nome de A Inserção da Mulher na Gestão Esportiva. Esse evento aconteceu no mês de outubro, no auditório do Museu do Futebol em São Paulo, e foi composto por 4 painéis de debates e apresentação de um caso. Durante um dia inteiro, 20 profissionais, mulheres das mais diversas áreas que envolvem a gestão esportiva, puderam expor seus pontos de vista e compartilharam suas experiências. Nesse primeiro programa, nossa convidada é a Stephanie Figuer, que, assim como eu, foi uma das debatedoras do primeiro simpósio A Inserção da Mulher na Gestão Esportiva. A Stephanie é graduada pela ESPM em Comunicação Social, com ênfase em Propaganda e Marketing. Tem pós-graduação em Gestão de Marketing pela Fundação Álvares Penteado, a FAP. E a Stephanie vem de uma tradicional família do mundo esportivo. Ela ingressou na área em 2012 e atualmente é gerente de projetos do Grupo Figuer. Assim, hoje nosso tema será a gestão de carreira de atletas. Também aqui conosco o Pedro Paulo Markluff, um dos idealizadores das mulheres na gestão do esporte. Boa tarde, Stephanie. Tudo bom? Pedro, vamos começar?
Boa tarde, tudo bem,
Clarice? Oi, Clarice.
Tudo bom? Vamos lá, Stephanie. A gente acredita, não tem certeza, mas acredita, que foi a influência da sua família que te encaminhou para esse mercado. Sim, não? Teve alguma outra motivação, alguma mulher que já estava nesse mercado que te inspirou a entrar nele?
Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse podcast. Pedro e Clarice, muito obrigada. A motivação que eu tive de entrar nesse mercado foi realmente pela minha família, muito mais do que pelo tema. O tema depois, com o passar do tempo que eu fui me apaixonando, me aprofundando e conhecendo mais, principalmente no dia a dia. Claro que a faculdade, a pós-graduação e outros cursos que eu fiz um pouquinho no começo disso foram essenciais para me dar uma base, principalmente a parte teórica, foi muito legal. A vivência, aí sim, que realmente foi importante o dia a dia que eu tenho aqui na empresa. Teve uma mulher gestora que me inspirou e continua me inspirando, é a Marina. Ela é diretora do Chelsea, que é um grande clube inglês, e ela é o braço, assim, braço direito, a dama de ferro, como ela é conhecida, pelo proprietário do clube, que é o russo Abramovich.
Legal, muito legal essa história, Stephanie. Agora, já que você está esses anos todos no grupo, conta para nós o que o grupo Figuer faz, além de gestão de carreira. Quais as outras frentes de trabalho que o grupo tem?
O foco do grupo sempre foi, ele começou com meu avô, que continua ativo no negócio. Na sequência veio meu pai e meu tio. O foco sempre foi a gestão de carreira de atletas. Continua sendo que a gente acabou verticalizando, indo para algumas outras áreas no segmento esportivo. A gente abriu uma empresa em sociedade com o Pelé, que é a Pelé Club, na parte de franquia de academias, com um cunho envolvendo o futebol, mas uma parte lúdica, não de formação de atletas. Na parte de ensino, a gente tem a rede, que é a rede de ensino desportivo à distância, ela segue o método, a metodologia EAD, e hoje a gente tem uma parceria muito bacana com a Uninter. Então, a gente oferece cursos de pós-graduação voltados à área esportiva à distância. Isso já fazem alguns anos também. E, além disso, um outro grande, importante negócio que tem total sinergia com o nosso core business é o Londrina Esporte Clube, que é um clube no Paraná. Hoje, a gente atua nesse clube, assumiu a gestão dele devido a uma intervenção do Ministério Público há 6 anos. O contrato ele tem duração de 10 e a gente tem feito isso ao longo desse tempo com sucesso. Vídeo que a gente pegou o clube, ele estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Nós conseguimos ser campeões do segundo da Série B. Depois fomos para a Série A, que há 22 anos não se ganhava um campeonato como esse. E também conseguimos ingressar no Campeonato Brasileiro, ficamos algum tempo para galgar isso e hoje a gente está na Série B.
Stephanie, a gente ia falar sobre o Londrina um pouco mais para frente, mas legal que você mencionou, porque é realmente um clube que, como você disse, você pegaram na segunda divisão do Campeonato Regional, do Campeonato Estadual, já estou na segunda divisão hoje do Campeonato Brasileiro. E, bom, como é que está sendo essa nova gestão? O que está diferenciando isso dos outros clubes regionais brasileiros? Porque é notório, assim, você entra no site do Londrina, você vai para as mídias sociais e você vê que o trabalho que está sendo feito, de marketing é diferenciado, né? É um trabalho que você tem times grandes, tem times da primeira divisão que não tem. E vocês estão, assim, eu estou vendo que tem algumas ações para envolver mais os torcedores junto com o clube, inclusive essa corrida de Atuba Run que vai ter agora em maio, se não me engano. Conta um pouco mais para a gente sobre esse modelo de gestão aí que vocês estão aplicando no Londrina.
É verdade, Pedro. Eu acho que, em primeiro lugar, a partir do momento que você assume uma responsabilidade pessoal, né, de investimento próprio, tem talvez aí uma dedicação e um comprometimento diferente com metas claras e objetivas e um forte envolvimento para aquilo realmente dar certo. Então, eu acho que isso é um dos principais fatores que fazem a gente ter o sucesso que tem hoje. Então, isso acontece desde a captação de atletas, durante, né, a formação dele nas categorias de base, para a gente concluir o nosso maior objetivo, que é revelar grandes talentos no futebol brasileiro. É lógico que ganhar os campeonatos, independente de qual a gente participa, é muito importante, mas eu acho que isso acaba sendo uma consequência de um trabalho bem executado, comprometido, com pessoas extremamente capacitadas e envolvidas mesmo no dia a dia do clube, que fazem a gente ter o sucesso que tem hoje. A parte de marketing, a gente teve sim um projeto e uma estratégia diferenciada para realmente envolver a cidade e as cidades ao redor de Londrina como um todo e trazer o futebol como um verdadeiro entretenimento para uma família, por exemplo, né? Não só para o típico, sei lá, homem mesmo, masculino que vai no jogo, não. Então, a intenção é oferecer um pacote completo e que isso se torne realmente uma coisa importante para a cidade de Londrina.
Stephanie, que legal, é exatamente isso que a gente ensina na escola, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo, e parece que vocês estão fazendo exatamente isso. Só uma curiosidade, por que o Londrina?
Clarice, boa aluna da SPM, vai!
Excelente aluna da SPM! Se todos saíssem que nem você, tava ótimo!
É nada. Na verdade, Londrina, eu acho que pela sociedade que a gente tem com o Sérgio, ele é do Paraná, E a gente começou antes do Londrina em Irati, e por ter iniciado um trabalho interessante no Irati e essa questão da intervenção do Ministério Público no Londrina, procuraram a gente encarou essa oportunidade como uma condição muito interessante até para expor todo o nosso trabalho de gestão de carreira e assumir aí essa empreitada de ter um trabalho exatamente como você falou, de longo prazo e fazer o nosso melhor, que é captar, formar e revelar grandes talentos do futebol.
O maior sucesso, show esse projeto, desejo o maior sucesso para vocês. Stephanie, hoje você é gerente de projetos aí do Grupo Figer. Conta um pouquinho para a gente sobre suas funções, sua rotina. Tem muita gente por aí querendo trabalhar, né, em esportes. Então conta para eles o que é trabalhar em e com esportes.
O meu dia a dia, na verdade, assim, essa empresa que eu trabalho, ela é bem familiar mesmo. A gente tem uma equipe, um envolvimento de outras pessoas que, claro, que não são da família, mas a força comercial de vendas, ela tá na família. Eu acabo fazendo, eu brinco que eu sou aluna do meu avô ainda, ele é meu mestre, e eu acabo fazendo um pouco de tudo. Eu estou envolvida tanto na área comercial quanto no administrativo financeiro. Eu fui entrando aos pouquinhos de curiosa mesmo, e hoje eu acabo dando uma força muito legal para o meu avô, e ele acaba tendo, acho que, muito carinho e prazer em me ensinar um pouco desse dia a dia. E eu tenho a oportunidade de estar envolvida em grandes negociações, reuniões com presidentes, diretores e atletas. Então, eu acabo fazendo um pouquinho de tudo. No meu dia a dia, eu acabo vindo bastante para o escritório. Você tem que ter uma agenda flexível para viagem e para reuniões. Essas reuniões acabam sendo, às vezes, em outras cidades, em outros países. Eu tenho um dia a dia, eu falo bastante com os nossos atletas, com os clubes, com a parte de mídias sociais, eu tenho um envolvimento importante também, com os nossos parceiros que são de materiais esportivos e auxiliam bastante, não só o escritório, como os próprios atletas. E eu olho bastante também, tenho muito envolvimento na parte jurídica para analisar os contratos e ficar sempre em cima, vendo se tem alguma coisa para receber, para cobrar, tanto para o atleta quanto para o próprio escritório. Eu tenho esse envolvimento, normalmente o meu dia a dia ele acaba sendo em função disso.
Conheço muita gente que deve estar morrendo de inveja de você a essas alturas. Stephanie, eu vou dar uma pausadinha aqui na entrevista agora, porque você vai contar para a gente agora como é que funciona esse processo de negociação de um jogador de futebol. E eu entendo também que você vai falar para a gente de um case de sucesso, é isso? E também de um que talvez não tenha sido tão sucesso assim, pode ser?
Como que funciona uma negociação? A função do intermediário, que hoje é o nome que a FIFA ela acabou fazendo uma mudança na legislação e não existe mais a função do agente. Hoje nós somos intermediários. Então, o intermediário ele tem que se inteirar das necessidades do novo plantel de um clube determinado, qual é a característica e o sistema de jogo desse clube e os atletas que se adaptariam a esse modelo. O segundo passo é ver as possibilidades econômicas de salário do atleta e da indenização, que a gente chama de transferência da saída desse atleta do clube que ele está para o outro clube. O próximo passo é a gente analisar como seria a adaptação do atleta e da família dele com a mudança de uma cidade ou de país. Tem que entender a nível cultural dele, como ele se adaptaria a uma nova língua, a um determinado país, a outro, se um teria algumas características mais acolhedoras do que um outro país e ver se realmente isso encaixaria para ele. E o último passo seria realmente intermediar a negociação entre os clubes para chegar num equilíbrio positivo para ambos. E caso isso seja concretizado, muitas vezes, se o atleta ele é titular de um clube, ele sai desse clube para outro, a gente também pode pensar numa possível substituição auxiliando o clube que acabou vendendo o atleta para esse outro clube.
Pô, legal ouvir isso, porque é muito mais complexo do que simplesmente a transação, né? Tem a gestão mesmo da carreira. Vocês estão gerenciando a carreira do atleta do começo ao fim, porque tudo que você colocou dessa preocupação do local de destino, com a adaptação, com a língua, isso são coisas que até pouco tempo atrás a maioria das pessoas nem imaginava, né, que fosse feito. E muitos jogadores assim trabalhavam com profissionais que simplesmente se preocupavam em fazer a negociação e desaparecer, né? E daí a gente viu que muitas carreiras foram abreviadas porque o jogador simplesmente é levado para mercados insólitos, né? E não conseguem, e não se adaptam, por razões até meio óbvias. E, bom, daí a culpa fica jogada completamente no jogador, ou a responsabilidade, né, fica jogada completamente no jogador. Esse processo aí que você colocou, ele deve demorar um tempinho, né, não é do dia pra noite que vocês conseguem fazer isso. Tem todo um estudo que eu acho que circula isso, né, não é assim, joga pra cima e vê quem tá mais interessado e quem vai oferecer mais vai levar, né, Stephanie?
Total, Pedro, exatamente o que você falou é o nosso trabalho. Até porque a gente não está falando... O jogador, o atleta, ele é o produto da transação, mas ele não é um produto... Ele é um ser humano. E ele tem as limitações dele, ele tem os sonhos dele. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade de entender o que seria realmente interessante e motivaria ele a dar o melhor dele. Porque o sucesso dele é o meu sucesso. Não adianta eu fazer uma transferência e o atleta ele não acaba não virando nesse lugar que ele vai. Então, realmente, a gente tem que fazer isso com muita dedicação, com muito estudo, com muito critério, para que isso seja bom para todas as partes. Para o clube vendedor, para o clube comprador e para o atleta. Existem situações positivas e negativas, né? Então, às vezes, você está falando de um atleta muito jovem, que ele vai para um outro país, ele acaba se deslumbrando, ele ganha um salário extremamente superior ao que ele ganhava aqui, e ele acaba não rendendo, não se dedicando quanto ele poderia ou deveria nesse novo clube. E acaba não atingindo as expectativas do próprio clube, que às vezes abrevia um contrato, rescinde, ou ele volta para o Brasil, ou ele vai para um clube inferior, né? E a tendência, o objetivo é sempre que ele galgue outros grandes clubes, e no momento realmente de idade que ele acaba não tendo a performance física mais de um jovem atleta, aí sim ele vai para outros clubes, mas realmente por esse motivo. Ou a gente pode falar de um jogador que ele tem, sim, alguns anseios, expectativas, mas a família dele dá muita força, dá muita motivação, ele encara isso como um desafio positivo para a carreira dele, ele tem determinação e ele vai para esse novo país de forma muito positiva e encarando isso como realmente oportunidade da vida dele, de plancha. E ele se torna um verdadeiro sucesso, conquista vários títulos no clube que ele está e realmente tem uma carreira brilhante.
Stephanie, você falou em família. Eu entendo que você apoia também a esposa, os filhos, eventualmente, nessa mudança de país, por exemplo?
Com certeza. Não só apoio, como a gente tem várias conversas com toda a família. Quando ele vai, o atleta e a família dele, eles vão para um novo país, a gente está sempre junto no momento de chegada, de vamos encontrar a escola para os filhos, qual é o melhor bairro para se morar, tem que tirar uma carta específica para dirigir aqui. Então, a gente dá todo esse suporte inicial para uma adaptação e depois a família se sentindo um pouco mais confortável. Normalmente, os próprios clubes também, eles oferecem tradutores especializados para ajudar nessa adaptação. Mas também é muito interessante, eles veem a nossa carinha lá, né? no dia a dia, que eles se sentem mais seguros. E a gente tem essa função, sim, e realmente a adaptação acaba sendo mais fácil quando isso acontece.
Bom, então esse foi o nosso primeiro bloco. Pessoal, a gente volta já já com mais perguntas para Stephanie Figer e uma conversa sobre um tema polêmico que é a proibição de investimento em direitos econômicos dos jogadores. Até já!
O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco da entrevista e nós vamos retomar o papo com a convidada de hoje, a gestora de projetos Stephanie Figer, do Grupo Figer. Stephanie, futebol feminino faz parte da agenda do grupo de vocês?
Clarice, ainda não, mas parará em breve.
E você hoje não tem o futebol feminino na sua carteira por algum motivo especial? Ou então, talvez a pergunta deveria ser, existem muitas diferenças, vocês vão fazer muitas adaptações no modus operandi de vocês para trabalhar futebol feminino em comparação com o trabalho que vocês fazem hoje com o masculino? Você imagina que vai ser o mesmo ritual, o processo vai ser o mesmo?
Na verdade, o futebol feminino, comparado ao masculino, ele está muito no princípio. Então, é muito diferente a magnitude do futebol masculino, a tradição que ele tem, as cifras que ele movimenta, quando comparado ao feminino. Mas a FIFA e a CBF, elas estão investindo bastante nisso, tanto que a própria CBF contratou recentemente um excelente profissional para isso, que é o Marco Aurélio Cunha, que é muito amigo da minha família, e realmente a gente acredita que ele vai fazer um trabalho muito bacana, e a gente tem total interesse em apoiar isso. O rito das transações do futebol feminino, ele é o mesmo do que o masculino, mas a complexidade é muito menor pela condição que o futebol masculino ele tem comparado ao feminino. Então, não tem tanta concorrência, não tem valores tão enormes quanto o futebol masculino, mas o rito é o mesmo.
Stephanie, fala então para a gente agora sobre essa história da proibição de investimento nos direitos econômicos dos jogadores.
Essa foi uma mudança na legislação feita pela FIFA, e eu acho que cabe aos intermediários se adaptar a isso. Hoje, o detentor dos direitos econômicos dos atletas, único e exclusivamente, é o clube. E isso acaba diminuindo um pouco o número de empresários, agentes envolvidos no negócio, onde eles só realmente ganhavam e não exercitavam essa profissão como realmente se deveria. Ele acabava sendo realmente um investidor. Faz parte as mudanças nesse mercado, dessa legislação, e o nosso escritório, ele sempre acompanha isso, se adapta para continuar o trabalho como tem que ser.
Aos olhos de vocês, então, essa é uma boa notícia?
Essa é uma notícia. Ela é positiva. Por um lado, eu acho que ela é positiva. Por outro, ela acaba não envolvendo, não dando oportunidade de se investir naquele formato anterior no futebol. Mas eu acho que talvez aí tenha uma oportunidade de se investir mais nos clubes. Os clubes passarem a ser clubes, empresas e não mais associações. Eu não tenho muito uma opinião, sim, se é muito positivo, negativo. O importante é se adaptar e continuar em frente.
Então, Stephanie, talvez tivesse sido melhor regulamentar, né, ao invés de banir completamente, né, ao invés de proibir isso aí, porque, segundo a KPMG, em 2015, quando entrou em vigor essa lei, essa imposição da FIFA, mais de 90% dos jogadores da Série A tinham direitos econômicos fatiados, divididos entre clubes e agentes, né? E daí, assim, a gente sabe que tudo que aparece, que chega de sopetão, de surpresa, às vezes causa muita instabilidade e muitas incertezas, né? Então, assim, eu, meu olhar de leigo, na verdade, né, que não está no olho do furacão, eu imagino que no começo isso, assim, os clubes tenham tido dificuldade, vão ter dificuldades, na verdade, agora para segurar jogadores que até 2015 eles conseguiam segurar porque tinha um pool de empresários ajudando a bancar. Eu também concordo que esse cenário não é o cenário ideal, né? Um pool de pessoas assim, envolvidas, empresários envolvidos nos direitos de um jogador só, mas assim, deveria encontrar um meio termo, na verdade, né? Não pode continuar desse jeito, mas também não dá para chegar e banir de um dia para o outro, porque o mercado assim, não absorveu isso de uma forma muito boa, né? Talvez.
Porque você está acostumado há muito tempo seguir esse modus operandi. E é exatamente, baniu, lógico, eles deram um tempo de adaptação de um ano para os contratos serem ajustados. É respeitado o que foi feito anterior à lei, mas é lógico que tem prazo de validade todos os contratos. E os novos contratos, eles têm que seguir essa orientação da FIFA. Por um lado, é interessante porque a responsabilidade passa a ser 100% do clube. E o empresário, ele vai ter que realmente... ele ganha comissão, ele não tem que sustentar os atletas, que isso acontecia muito. Então, vai ter... por um lado, é positivo, mas por outro, se você é empresário e você tem dinheiro para investir nisso, gostaria de investir, porque você acredita no potencial daquele atleta e ele pode ser transferido por cifras importantes, por que não? Então, sempre eu acho que tudo tem o seu bônus e o ônus. Vai ter que dançar conforme a música.
Stephanie, então com isso a gente vai chamar aqui mais uma pausa e logo logo a gente volta para os nossos ouvintes com o último bloco desse programa. Obrigada.
Mulheres na Gestão do Esporte é um projeto da 527 Negócios Esportivos. Saiba mais em www.facebook.com/Mulheres na Gestão do Esporte.
Voltamos então para o último bloco desse programa do Mulheres na Gestão do Esporte, hoje entrevistando Stephanie Figer e o Pedro Paulo aqui como convidado, nos ajudando com as perguntas. Stephanie, contigo. Perspectivas do futebol ou do mercado do futebol brasileiro para os próximos anos? Qual é a sua visão?
A minha visão é sempre otimista. Eu acho que apesar do aspecto técnico do Brasil não ter sido bem sucedido recentemente, nas competências principalmente internacionais, o mundo, né, ele sempre espera do atleta brasileiro. E por isso o Brasil acaba exportando mais de 1.000 atletas profissionais para o mercado exterior. Então, eu acho que precisa de um investimento em técnica, em preparação técnica e física, seguindo um futebol internacional, que é um futebol moderno. E uma universidade, um curso para formar treinadores e a gente ficar um pouco mais competitivo nesse quesito.
Legal. Stephanie, vamos para o mundo dos sonhos. Se você pudesse ter o seu dream player, né? O jogador dos seus sonhos que você ainda não colocou na carteira do Grupo Figer, qual seria esse jogador?
Então, você sabe que eu dividi essa pergunta com meu avô, né? Eu compartilhei esse roteiro com ele e tal. Ele me deu alguns inputs bem interessantes. Quando eu falei, eu compartilhei essa pergunta com ele, ele me fez assim, uma cara. E ele me deu uma resposta que eu compartilho com vocês. E eu acabo concordando com a visão dele. Ele fala que o que a gente queria ter hoje na nossa carteira de cliente é qualquer atleta com uma mentalidade 100% profissional, com preparação física e psicológica de excelência, que vão se dedicar em sua profissão a nível excepcional. Esse atleta, com certeza, a gente quer ter na nossa carteira, porque ele vai ser um sucesso.
Espero que ele nasça rapidinho, porque ele não existe ainda, né?
Pelo menos não no futebol, talvez o Djokovic aí se enquadrasse nessa descrição.
Stephanie, você fala...
É verdade.
Você fala com muito carinho, muito amor do seu avô, e eu consigo entender facilmente porque... Há quantos anos o seu avô está nesse mercado?
Ele está há 50 anos nesse mercado.
É, dá para entender essa paixão e esse teu conhecimento todo. Stephanie, algum projeto novo do Grupo Fiji que você poderia abrir para a gente?
Olha, um projeto específico, né? Só acho que cabe a nós colaborar para o Brasil, voltar a ter o sucesso que sempre teve a nível de seleção de clubes, em âmbito nacional e internacional.
Legal. E para a gente encerrar, qual é um conselho que você daria hoje para uma mulher que sonha em entrar profissionalmente para esse mercado do esporte, da gestão do esporte?
Olha, eu acho que é importante se capacitar de qualquer forma possível, seja de forma autodidata, fazendo um curso presencial ou online, uma faculdade, uma pós-graduação, porque isso vai te dar conhecimento, base e relacionamento. E isso é tudo na minha profissão. Hoje eu percebo e vivencio isso, que a minha profissão, lógico, você tem que dominar o seu tema, o seu assunto, mas relacionamento é tudo. Então, você tem que estar sempre com o seu cartão de visita na bolsa, sempre querer conhecer novas pessoas, ter bastante envolvimento na sua área, frequentar lugares interessantes, ter uma postura profissional, como, por exemplo, eu falei no primeiro bloco da entrevista, que eu acredito e admiro muito a Marina, a diretora do Chelsea, que ela é conhecida como a Dama de Ferro, então ela com certeza tem aí uma postura super de firme, profissional, e com certeza uma mulher que reúna todas essas condições que eu sei e que é o que eu busco para mim, eu acredito que tem a faca e o queijo na mão para ter muito sucesso na carreira dela.
Stephanie, legal essa sua opinião sobre os conselhos, né, para as mulheres. Eu sou suspeita como professora de um curso, mas eu acho que é bem por aí mesmo, é postura e formação, né? Eu vou interromper um pouquinho agora a nossa entrevista para a gente encerrar aqui com uma chave de ouro esse primeiro programa.
Almanaque.
E na sessão de almanaque de hoje, conforme a gente anunciou no início do programa, nós vamos falar sobre alguém que talvez pouquíssimos de vocês conhecem. É a maior medalhista paralímpica do mundo. Ela é brasileira. Ela se chama Adria Santos. A Adria nasceu na cidade de Nanuque, em Minas Gerais, em 1974, no dia 11 de agosto. A Adria é uma atleta velocista. Ela foi especialista em provas de 100, 200 e 400 metros rasos. A Adria teve uma retinose pigmentar e também sofria de astigmatismo congênito. Com isso, ela acabou perdendo totalmente a visão em 1994. A carreira dela como velocista começou em 1987, aos 13 anos de idade, através do Instituto São Rafael, que era uma escola especial para deficientes visuais em Belo Horizonte. Com participação em 6 edições de Jogos Olímpicos, a Adria estreou em Seul, na Coreia, em 1988, onde já ali conquistou 2 medalhas de prata, nos 100 e nos 400 metros rasos. Os jogos seguintes, em Barcelona, veio a primeira medalha de ouro. Ao longo da carreira, a Adria acumulou nada mais do que 13 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. Ainda, para somar tudo isso, foram cerca de 73 medalhas em provas internacionais e a bagatela de 542 medalhas em provas nacionais na sua classe, incluindo o tricampeonato da IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo Amador. Atualmente, ela está aposentada após seus 27 anos de carreira de corrida e todas essas conquistas que a gente citou. Mora em Joinville, em Santa Catarina. Adria Santos é um mito do esporte e, assim como muitos outros atletas, ela vive quase esquecida e tem, infelizmente, os seus feitos subvalorizados.
É, Clarice, ainda dando uma complementada aí no que você falou da Adria Santos, ela é conhecida como a filha do vento, não é o Euler, mas é a verdadeira filha do vento, ela é a principal medalhista, maior medalhista paralímpica da história. Só passando aqui rápido sobre essas 13 medalhas olímpicas, ela começou com duas pratas em Seul em 88, e daí vamos lá, em Barcelona ela ganhou ouro nos 100 metros, em Atlanta 96 ela ganhou prata nos 100, nos 200 e nos 400, e daí em Sydney ela ganhou ouro nos 100 e nos 200 e prata nos 400, em Atenas ela ganhou ouro nos 100 e prata nos 200 e nos 400, encerrou sua participação paralímpica em Pequim 2008, 20 anos depois da sua primeira Paralimpíada, com um bronze nos 100 metros. O que chama atenção é que em Pequim 2008, na sua despedida, no mesmo ano da sua despedida, o Usain Bolt assombrou o mundo sendo o primeiro homem a ganhar ouro nos 100 e nos 200 metros rasos. Olha só, ela fez isso 8 anos atrás, ela já tinha feito isso 8 anos atrás em Sydney. Hoje em dia ela está lá, como a Clarice, como você mesmo falou, Clarice, em Joinville. Ela é casada com o seu ex-técnico e guia, e eles ainda continuam trabalhando com o esporte. Ela organiza anualmente, na verdade, esse é o segundo ano da Corrida Adria Santos, vai acontecer agora, se eu não me engano, em junho, e ela tem uma pegada social assim nessa corrida, porque junto com dinheiro de inscrição, ela arrecada tampinhas, aqueles lacres de latinha, para uma instituição que troca isso por cadeira de roda. Então é legal de ver que ela está ainda engajada no atletismo e fazendo um serviço social que envolve pessoas com deficiência, porque ela sabe muito bem o que é isso, né? Adria Santos, um fenômeno paralímpico, um fenômeno do nosso esporte que infelizmente não tem o seu devido valor.
Eu acho que isso, infelizmente, a gente pode aplicar para todos os atletas paralímpicos que ainda estão sendo extremamente subexpostos na mídia, não considerados. Eu vou deixar aqui um recado que é hashtag tem que ir Jogos Paralímpicos 2016, a partir do dia 7 de setembro. Bom, é isso. Eu acho que com isso, com essa mensagem gostosa da Adria, a gente pode encerrar o nosso primeiro programa. Para quem está chegando agora, nós contamos com a participação da Stephanie Figer. Soubemos também como é que funciona o processo de transferência de jogadores e como a proibição dos investidores nos direitos econômicos dos jogadores, imposta recentemente pela FIFA, afetou o mercado. Encerrando com a Adria Santos, novamente, que fique na memória de vocês com essa lembrança gostosa, maior medalhista paralímpica da história do mundo, não do Brasil. Aqui comigo também, Pedro Paulo, muito obrigada, que assim como eu, é fã e divide essa paixão pelo paradesporto. Stephanie, muito obrigada pela sua colaboração no nosso podcast hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha ainda pequena história, do que a minha família fez e vem fazendo no futebol, e a oportunidade de poder compartilhar também um pouco do meu dia a dia e inspirar, se possível, aí algumas mulheres a adentrar esse mercado que é tão apaixonante e desafiante, que eu recomendo. Pedro, obrigada também, de novo, pela possibilidade de contar um pouquinho do meu dia a dia, e contem comigo, até a próxima.
Stephanie, eu que agradeço, teremos outras oportunidades, e é um prazer, que foi um prazer contar com você no nosso primeiro programa aqui do podcast.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.